Parasha dessa semana é Parashat Metzorá. Parashat Metzorá continua abordando o tema da Parashá da semana passada. Metzorá fala o que vai fazer a pessoa quando quer se purificar da tzaraat que ele tem na pele. Então ele ficou 7 dias fora do acampamento e passou. Ele fez chuvá, passou, agora ele precisa fazer um processo. A Torá conta qual o processo, como que ele vai se purificar, os pássaros que ele tem que trazer para o Beit HaMikdash, os sacrifícios que ele tem que trazer para o Beit HaMikdash, como vai ser feito esse processo, o óleo que vão passar nele, o sangue que vão colocar na orelha dele, nos dedões direitos dele e assim por diante. Depois a Torá fala sobre a lei de tzaraat da casa. A Parashá da semana passada falou da pele e falou das roupas. Nossa Parashá fala sobre a mancha que pode também aparecer nas paredes das casas, e como Rashi traz, antes do povo de Israel entrar em Israel, os emoritas escondiam, eles ficaram sabendo que eles estão chegando, e eles esconderam fortunas e tesouros nas paredes das casas. E aí essa mancha que aparecia na parede fazia com que a lei que a Torá traz, que a pessoa tem que tirar aquelas pedras daquele lugar e jogar fora do acampamento. E agora, uma vez que ele tirou, ele ia acabar achando essa riqueza. Mas não obrigatoriamente só por isso que aparecia tzaraat. A tzaraat da casa, como nós falamos semana passada, pode ser o primeiro sintoma. Primeiro aparece na casa, se a pessoa não faz chuva, aparece na roupa, se a pessoa não faz chuva, aparece na própria pele. E o final da nossa paraxá fala sobre leis de pureza e impureza, de corrimentos tanto para homens como para mulheres, o tempo que a mulher fica menstruada e etc., quais são os processos de purificação. A Gemara fala quais são os motivos que aparece tzaraat. Já estamos falando sobre tzaraat. A Gemara traz que existem 7 motivos pelos quais a pessoa fica com tzaraat. O primeiro, que é o mais famoso, Lashon Hara. Mas depois a Gemara traz mais. A Gemara fala também sobre assassinato, também por juramento em falso, por relações ilícitas, por orgulho, por roubo e por ser mesquinho com os outros. São 7 motivos pelos quais a pessoa poderia ter mancha. E uma coisa muito interessante que tem a ver com a nossa paraxá, uma pergunta prática. Um médico que quer ensinar os seus alunos, tem alunos fazendo residência, e ele está andando no hospital, e ele vê que tem uma pessoa lá, e ele lê o que está escrito, o que está acontecendo com aquele paciente, esse é um caso interessante para mostrar para os meus alunos. E ele vai lá, e ele quer então levantar o cobertor dessa pessoa, e mostrar a mancha que ele tem na pele, ou sei lá, o que for, alguma coisa que ele tem, para poder ensinar os alunos, e assim cada aluno vai olhar, vai perguntar, vai dizer, vai discutir, depois vão poder fazer um trabalho em sala e etc. A pergunta é, será que eu posso fazer isso com esse paciente? Se o médico precisa tratar do paciente, então tem que tratar do paciente, é uma coisa. Mas ensinar os alunos, e talvez humilhando esse paciente, porque ele não quer que vejam a barriga dele, por exemplo. Então talvez a pessoa está sendo humilhada para que os alunos aprendam. Será que pode fazer isso ou não pode fazer isso? E essa pergunta foi feita para um dos grandes da nossa geração, já falecido, o Rav Waldenberg, que tem um livro chamado Tzitz Eliezer, uma coleção de uns 20 e tantos volumes, de responsa. Ele era o responsável mor pelas perguntas halárquicas do hospital Sharei Tzedek em Yerushalayim. Perguntaram para ele se pode ensinar o aluno dessa forma ou não pode. E a resposta que ele traz como prova a nossa paraxá. Nossa paraxá fala o seguinte versículo, quando a Torá termina de falar sobre todas as leis de tzaraat, a Torá fala, Zot HaTorá, esta é a lei. Para todas as manchas que aparecem na pele, manchas de tzaraat da pele, e as manchas que aparecem no couro cabeludo ou no lugar onde tem a barba, pelas eras, a parra da berrare e as tonalidades diferentes de branco que podia ter essa mancha. Lehorot, para orientar, biyom hatameu, biyom hatahor, no dia impuro e no dia puro. Zot torat hatzarat. Esta é a lei da tzarat. O Netzir de Volozhin, que tem um comentário sobre a Torá, ele traz nesse versículo as palavras do Ravad. O Ravad diz que uma pessoa só pode dar orientações halárquicas, quer dizer, orientações práticas halárquicas sobre essas manchas de tzarat, se ele alguma vez fez residência com um Kohen. Senão ele não sabe como se faz. Então um Kohen experiente vai chamar os seus discípulos Kohanim, quando ele está indo para fora da cidade, vê alguém que tem tzarat. Ele leva os alunos e mostra a mancha lá e fala, ó, tá vendo essa mancha aqui? Isso daqui é sinal que é impuro. Isso daqui é sinal que é puro. Ó, tá vendo esse detalhe aqui? É isso e aquilo. E dessa forma, esses alunos vão começar a criar um conhecimento e um reconhecimento de quando uma mancha é considerada pura, quando ela não é considerada, e o que fazer, quanto tempo espera, e etc. Tudo que a Halakhá fala. E isso que está escrito no versículo que nós acabamos de ler agora, Lehorot beyom hatameu beyom hatahor, para orientar no dia puro e no dia impuro, ou seja, que para que ele possa orientar, ele precisa ter tido aula e visto quando é puro e quando é impuro. Se ele nunca viu, ele não pode dar orientação e vereditos halachicos a respeito dessas mãos. E aí o Netziv fala, então por que que o Pasuk termina? Nós vimos agora, o Pasuk fala, essa é a lei de toda mancha, etc, 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 para orientar no dia impuro e no dia puro, essa é a lei da tzarat. Por que que a Torá repete agora, essa é a lei da tzarat? E o Netziv fala que, na verdade, é um grande desprezo e uma humilhação que todo mundo vai lá, todos os alunos, Kohanim, vão lá e começam a olhar a mancha do cara. É chato, desagradável. O que é? Agora eu virei vitrine, está todo mundo me olhando. Ele se sente mal. Então diz o Netziv, quando se trata de outras coisas, não pode. Quem deu direito de desprezar uma pessoa? Não pode. Mas, quando se trata dessa pessoa que tem tzarat, que é uma pessoa que pecou, que é uma pessoa que eventualmente envergonhou outra pessoa, que maltratou uma outra pessoa, parte do perdão dele é justamente ele passar por essa vergonha, que vai vir o Kohen com todos os alunos e vão aprender em cima dele as leis de tzarat. Mas, diz a Torá, Zot, Torat nega tzarat. Esta é a lei só em tzarat. Para o resto, não pode. Por isso diz o Tzitz Eliezer, baseado nisso, ele fala sobre a pergunta do médico. O médico tem o direito de eventualmente humilhar o seu paciente quando isso é para a cura dele. Nem todos os tratamentos são livres de humilhação. Às vezes tem tratamentos que são chatos para a pessoa, mas faz parte, ele precisa curar. Então, se é para o bem do paciente, é lógico que o médico tem o direito de fazer tudo o que é necessário para curar o paciente, mas humilhar o paciente para poder dar aula e residência para os alunos, isso não tem permissão nenhuma pela Torá. A única permissão que tem, Zot Torat nega tzarat. É só quando se trata de tzarat que essa pessoa merece ser envergonhada. Mas a todas as outras pessoas e todos os outros casos, não há permissão para se humilhar uma pessoa. Então, quanto nós podemos aprender daqui, o quanto temos que tomar cuidado com não envergonhar uma pessoa em público. Como consta na própria Torá, a pessoa às vezes quer chamar a atenção da outra. Tudo bem, é um direito, é uma mitzvah até chamar a atenção do outro, mas precisa lembrar que tem que ter dignidade quando se chama a atenção do outro. E jamais chamar a atenção em público. Ah, sabe uma coisa? Eu vou chamar a atenção só em público, porque assim todos os outros vão ver e nunca vão chegar a fazer isso de errado. Não é dessa forma que se faz. Você pode chamar a atenção daquela pessoa em particular e depois você pode dar um discurso para as pessoas e falar, sabe, tem que tomar muito cuidado para não fazer isso, isso e isso. Mas não chamar a atenção da pessoa em público porque a pessoa está sendo humilhada e não tem nenhum direito humilhar uma pessoa para ter propósito dos outros. Igual no caso do médico que se aprende da nossa paraxá.